אלוהי נשמת יוינה בן בנימין. Estamos poucos dias de Sukkot. Vamos começar a ver um pouco de lei de Sukkot. Sukkot, nós temos duas principais mitzvot. Fora as mitzvot do Yom Tov normal, tem mitzvah de Sukkah e tem a mitzvah das quatro espécies. Mitzvah de Sukkah é fazer uma suká. Como que é feita uma suká? A suká precisa ter, no mínimo, três paredes. Na verdade, dá um pouquinho menos, duas e meia, em uma certa posição específica. É até interessante que a palavra suká, na Torá, está escrita Samer, Kaf e Rei. O Samer é uma letra completamente fechada. Então, quatro paredes. O Kaf tem, para vocês, né, no espelho, o Kaf tem três paredes. E o Rei tem duas paredes e uma meia paredinha. E, de fato, a Halachá é exatamente assim que dá para se construir uma Sukká. A Sukká também tem que ter um tamanho mínimo. Qual o tamanho mínimo? É 7 tefachim por 7 tefachim. 7 tefachim são 7 punhos. Cada punho são 8 centímetros, então 7 vezes 8, 56. Então tem que ter pelo menos 56 centímetros por 56, que dá para ser uma sucazinha pequenininha. Tem hoje em dia, nos Estados Unidos, eles vendem feito igual desse, esse mesmo sistema que tem para colocar, para não bater sol no carro, e tem um negócio que tem um tipo de um arame em volta, e o resto é pano. Você dobra ele assim, fica compacto. Então tem também uma suká que é feita assim, compacta, achatadinha. Você de repente faz ela, simples assim, fica grandona. Ela também tem exatamente o tamanho, tem 60 por 60, alguma coisa assim. E a altura da suká mínima é 10 farim, 10 punhos, 80 centímetros. Quer dizer, tem que caber a pessoa sentada lá dentro. E nem precisa estar inteira, precisa estar roxoverubó. Tem que estar a cabeça da pessoa e a maioria dele dentro da suká. Por isso que a suká serve desse tamanho. Você vai falar, não, a gente não constrói uma suká assim, mas dependendo do caso, a pessoa pode precisar. Lembro uma vez eu li que... A pessoa estava contando que quando ele estudou isso na infância dele na Europa... Mas ele falou, suká, o que interessa esse tamanho mínimo? Imagina, quem vai construir uma suká desse tamanho? Até que começou a Segunda Guerra, e os alemães não deixavam cumprir as mitzvot assim. E os pais dele construíram uma sukazinha que tinha exatamente essa altura mínima, que ficava abaixo da parede da sacada que eles tinham. E dessa forma ninguém vinha na rua que eles têm uma suká lá escondida. Então, que não precise nesses casos, mas você quer viajar, quer fazer uma sucazinha portátil, fácil. Em cima da sucá, as paredes podem ser do material que for, mas em cima da sucá, ela precisa ser obrigatoriamente de plantas, que é chamado sra, cobertura da sucá. Essa cobertura deve ser feita de plantas que não estão juntas ao solo. Quer dizer, elas são cortadas. Não serve pegar uma árvore, eu vou montar uma suká ao lado de uma árvore e já tem os raças em cima. Não, tem que cortar os galhos. Os galhos têm que estar separados do chão. Mas existem mais uma série de regras. Pode usar madeira, por exemplo? Pode usar, mas não pode ser uma madeira que alguma vez já foi um utensílio. Ou sei lá, uma escada. Eu não posso pegar uma escada de madeira e colocar como os raças. Tem também o tamanho das ripas, que pode ser, que não pode ser. Vamos entrar agora em todos os mínimos detalhes, que leis de suká tem bastante leis e bastante detalhes. Também, quando você põe essa cobertura em cima da suká, tem que pôr uma quantidade tal que dentro da suká tenha mais sombra do que sol por causa dos rá. Não adianta, às vezes pode ter muita sombra porque tem um muro do lado, não é isso? O sra tem que estar preenchendo em cima de forma tal que penetre pouco sol dentro da sucá, mais sombra do que sol. Também consta que, de preferência, é bom que também não seja espesso ao ponto tal que nem a chuva entra e nem dá para ver as estrelas. É bom que dê para ver as estrelas dentro da sucá. Também, em Sukkot, nós temos a mitzvah das quatro espécies. As quatro espécies, a Torá fala que são o etrog, Prietz Hadar, o etrog, lulav, hadassim e aravot. Como que se prepara essa mitzvah? Então, em primeiro lugar, só precisa comprar essa mitzvah. Então, de preferência, é bom que cada um tenha o seu set. Principalmente no primeiro dia. Primeiro dia, a Torá fala, Urkartem lachem bayom arishon. Vocês vão pegar para vocês no primeiro dia. Quer dizer que deve ser seu. Tanto é, se a pessoa não tem, e ele então quer emprestar de alguém para fazer a mitzvah. No primeiro dia não serve empréstimo. A pessoa, para cumprir a mitzvah no primeiro dia, tem que ser dele e dele. Fora de Israel, tem que ser os dois primeiros dias, nos dois dias de Yom Tov. Então, como você faz? A pessoa que vai te emprestar, não vai te emprestar, vai ter que te dar de presente. Presente, com a condição que depois você vai devolver para ele de novo de presente. Então, você dá de presente completo, ele vai usar e depois ele tem que te devolver de novo presente para você. Porque senão ele não cumpre a mitzvah nesse dia. Também sobre essas espécies, para se comprar elas, tem também um monte de leis. Como que elas devem ser? Como elas devem estar? Então, geralmente, quem vende as quatro espécies já vende selecionado, já foi pré-selecionado. Então, geralmente, não tem algum que seja inválido, mas, com todo o transporte, mesmo assim pode ter sim algum que esteja inválido. Então, por isso é importante que a pessoa comprar com uma pessoa que entende do assunto, para que ele possa orientar se está bom aquele que ele escolheu ou não está bom aquele que ele escolheu. Agora, além das leis básicas de se está kasher ou não está kasher, as espécies, existe também o conceito de hidur, embelezamento. Então, tem vários conceitos, que é principalmente isso que a pessoa fica procurando quando está escolhendo o etrog, está escolhendo o lulav. Não é tanto se ele está kasher ou não, porque geralmente está, não sempre, não é sempre. Pode acontecer que escapou e veio no meio da mercadoria algum que não esteja kashé, principalmente com a viagem. Mas as pessoas ficam mais escolhendo do que kashé, é a beleza deles. Então tem uma série de regras do que é considerado hidur para efeito das quatro espécies. Um ponto que vale a pena também lembrar, o lulav. O lulav é uma folha de tamareira que está fechada. Todas as folhas de tamareira, palmeira, etc., todo mundo conhece elas abertas aqui bastante. Cada folha é formada por duas metades. Quando ela se abre também assim, né? E fica como se fosse um V, a folha aberta. No lulav, quando ele está fechado, tem uma folha que é a folha central, que é chamada teiomet. O lulav, se você olha ele de frente, você vê que ele tem uma coluna. E dessa coluna, lá em cima, a continuação da coluna é uma folha, que é a folha central. Essa folha central, pela halachá, precisa estar fechada. Quer dizer fechado? Quer dizer que essas duas metades dela estão grudadinhas e fechadinhas. A pessoa precisa tomar muito cuidado quando ele faz os movimentos, que vocês devem explicar nos próximos dias como se faz, tomar muito cuidado para não chacoalhar demais a ponto de conseguir romper essa folha do meio, porque aí ele invalidou o lulav, não é mais para usar no resto dos dias. E também, quando a pessoa faz um lugar que tem teto baixo, seja aqui na parte da sinagoga que tem em cima as mulheres, também é baixo para fazer os movimentos, ou na sucá, se tem algum ponto que está baixo, a pessoa é alta. Tomar muito cuidado para não fincar o lulav no teto ou no sra, porque se ele fincar, ele tem grandes chances de conseguir quebrar essa ponta, abrir a ponta, e ele está invalidando o lulav. No caso, por exemplo, dos Hadassim e Aravot, a ponta também não pode estar quebrada. Mais difícil de quebrar, mas tem que tomar cuidado também. A ponta de cima dos Hadassim tem que estar inteira, a ponta das Aravot também deve estar inteira. Até por isso, estamos falando antes em embelezamento, um dos embelezamentos da Aravá é comprar uma Aravá que na pontinha dela de cima está saindo já um pouquinho de folha, um botãozinho de onde vai sair uma folha, que é uma forma que você tem certeza que não quebrou ali, porque está ainda crescendo uma folhinha ali, então quer dizer que nunca foi quebrado ali na pontinha. Isso é embelezamento, se não tiver também, não é problema. Também o hadas é um hadas que deve ser um hadas especial. Os hadassim, existe um hadas chamado hadas chote, hadas bobo, é o nome dele. E existe o hadas meshulash, hadas trio. Por quê? Porque se você olhar o hadas, que nós usamos para mitzvah, você vai ver que em cada linha onde nascem folhas, tem três folhas, uma de um lado, uma do outro, uma no meio saindo. Juntinhas, elas saem do mesmo ponto, da mesma circunferência do galho. O hadas shoté é um hadas que nasce duas folhas numa mesma posição e a terceira está mais para cima. Esse não serve para cumprir a mitzvah, tem que ser o hadas meshulash. Então, existem plantações em Israel, onde eles, não sei qual é o truque deles, porque nós já chegamos a perguntar para eles, eles falam, a gente reza e cresce assim. Mas se planta aqui, não dá. Começa a crescer chote, começa as folhas não saírem na mesma linha. Mas, pelo jeito, não sei se eles têm uma técnica ou de fato é uma bênção que eles têm, que cresce três na mesma circunferência, esse é o radar que nós devemos usar para mitzvah. Como se prepara essa mitzvah? Essa mitzvah é preparada que três deles devem estar juntos, três das espécies estão juntas. Então se pega um lulav, se pega três hadassim, duas aravot, e tudo isso vai ser amarrado junto. O lulav é sempre maior do que os hadassim e aravot. Até a medida mínima do lulav é maior do que a medida mínima dos hadassim e aravot. A medida mínima dos hadassim e aravot são 3 punhos, 24 centímetros. A medida mínima do lulav são 4 punhos. 32 centímetros. Justamente para o lulav sobressair a eles. Então, quando você junta todas as espécies, deve-se deixar, de fato, pelo menos um tefar do lulav acima. 8 centímetros. Pelo menos 8 centímetros do lulav saindo para cima. Isso nós unimos, como nós fazemos essa união, nós fazemos essa união com o próprio lulav, com folhas de lulav. Então você pega folhas de lulav, existe uma técnica de se fazer um tipo de um nó com essas folhas, pega duas folhas e faz um nó, e dessa forma você amarra as espécies juntas. Além do nó que nós usamos para amarrar as espécies juntas, saúde, também se coloca alguns nós no próprio corpo do lulav, para segurar as folhas dele juntinhas. Somente no último dia, Rosh Hashanah Rabbah, se costuma tirar esses nós que estão segurando o lulav muito junto, para que ele chacoalhe bastante no último dia, em Rosh Hashanah Rabbah. Agora, prender essas espécies, de preferência, isso deve ser feito antes de Yom Tov. Deve-se prender as espécies antes de Yom Tov, principalmente, embora não é todo mundo que costuma, grande maioria das pessoas costumam amarrar com esse nó, é um nó já pronto, e você passa a própria fita do lulav por dentro, fazendo um anel, e esse anel você aperta firme em cima das espécies. Na Halakha consta que seria bom, ideal, assim muita gente faz, que se desse um nó mesmo, um nó, para amarrar as espécies de uma forma que não dá para separar elas de novo. Então, com certeza, quem for dar um nó com essas folhas em cima do lulav, com certeza precisa fazer isso na véspera de Yom Tov, porque no Yom Tov não pode se dar nó. O etrog também tem uma série de leis para ele ser kasher. Se tem manchas, quais tipos de manchas podem passar, quais tipos de manchas não podem, qual lugar está a mancha, onde está o pontinho, onde não está o pontinho. Mais detalhes importantes sobre o etrog. O etrog, também mehudar, o mais embelezado possível, é que ele tem o pitam. O etrog tem um formato muito interessante. De um lado dele tem o cabinho onde estava preso na árvore. Do outro lado dele, na pontinha dele, sai um tipo de... parece um cogumelo. Como se fosse um cogumelo. É um espírito que sai para fora. E na ponta dele tem uma bolinha. Então, esse compridinho é chamado de pitam. E a bolinha que tem em cima é chamada de xoxanta. Um etrog, que depois de colhido, cai esse pitam. Dá uma batida assim, pronto. Ele quebra. Não pode ser usado também no primeiro dia de Sukkot. Ele está inválido para mitzvah. Então, por isso que a pessoa deve tomar cuidado quando ele compra um etrog e tem pitam. Tomar muito cuidado para não esbarrar ele em nenhum lugar, para não quebrar. A partir do segundo, do terceiro dia, a gente está fora de Israel, os primeiros dois dias. A partir do terceiro dia, se quebrou o pitam, está kasher para usar. Nos primeiros dois dias ele precisa ter o pitam. Ou que o pitam já caiu do etrog quando ele estava na árvore. Se ele foi colhido já sem pitam, ele está kasher. Então muita gente prefere comprar um etrog que já vem sem pitam para não correr o risco. Mas por outro lado é mais embelezado quando ele tem o pitam. Então não dá para desprezar o outro lado. É bonito um etrog que tem o pitam. Também, outro detalhe interessante, o etrog, assim como todas as frutas, cresce para cima. Todas as coisas crescem para cima. Então, o lulav cresce para cima, as folhas do hadassim, aravot. O etrog, assim como todas as frutas, também cresce para cima. O que acontece é que por causa do peso da fruta, depois que começa a ficar pesada a fruta, ela enverga para baixo. Por isso você vê as frutas na árvore, quando já estão maduras, elas estão sempre penduradas na árvore para baixo. Mas não é assim que elas começam a crescer. Isso é importante porque, para cumprir a mitzvah das quatro espécies, nós precisamos segurar as espécies da forma que elas crescem. E por isso, para cumprir a mitzvah, então o lulav, difícil alguém querer inverter ele, o hadassim aravot, mas o etrog precisa ser segurado da forma que ele cresce. Ou seja, que o cabinho que está preso na árvore está para baixo e o pitam, ou o pedaço que já está sem o pitam, mas é o lugar onde estaria o pitam, para cima. Essa forma de segurar, se Deus quiser, nos próximos dias vamos ver mais.